DW. Jornal da Noite.
Relações Angola-Brasil novamente em xeque após acusações da TV Record contra a primeira-dama angolana.
A solução imediata e mais correta, porque o ataque foi a uma pessoa, neste caso a primeira-dama, a Lourenço, colocar a TV Record em tribunal.
Mulheres estão cada vez mais envolvidas no conflito em Cabo Delgado.
As mulheres são um pouco poupadas à morte e são geralmente raptadas, quer para assumirem funções depois como esposas, ou também como observadoras e como espiãs, mas também algumas combatentes, quer depois também no tráfico de mulheres.
E especialistas apontam a combinação de vacinas contra a Covid-19 como uma possível solução para a África. Destaques desta segunda-feira, 7 de junho de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, deveria processar a TV Record por ter promovido um ataque inaudito e absurdo contra a sua pessoa. É o que defende o analista político angolano Eugênio Costa Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. Em entrevista à DW, o investigador e especialista em relações internacionais comentou a acusação feita pela emissora no Brasil, que relaciona Ana Dias Lourenço a um alegado caso de corrupção ligado à Operação Lava Jato da Polícia Federal Brasileira. Começamos por perguntar se esse ataque mediático da Record poderá fazer azedar as relações diplomáticas Angola-Brasil.
Não me parece que possa provocar. Pode sim esfriar um pouco mais alguma certa relação que existe e que já vem desde o momento que Angola, entre aspas, nacionalizou a IURD face aos problemas que havia entre a IURD-mãe e a IURD-Angola. Este ataque absurdo e inaudito, que inclusivamente levou a própria equipa de advogados da IURD, da TV Record em Angola, a abandonar a tutela da IURD, mas não é do que uma consequência, para mim, penso eu, dessa tal angolanização da IURD.
No seu entender, Brasília tem interesse nesse conflito da IURD em Angola?
Nós sabemos que há uma tentativa da parte da cúpula brasileira da IURD, liderada por Bispo Edir Macedo, no sentido de o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o próprio governo, ali a Bolsonaro, a criarem um conflito diplomático com Angola. Mas parece que da parte do Ministério das Relações Exteriores o assunto foi esbatido no sentido de não deixar que esta situação particular, e esta situação particular estou-me a referir à angolanização da IURD, para não deixar enverdar por um caminho que poderia ser pouco satisfatório, até porque a IURD, desculpa a expressão, já está a levar, não é só em Angola, São Tomé foi até dos primeiros países a levantar e a questionar a atitude da IURD nos respectivos países. Mas uma atitude do Brasil contra Angola, tendo por base uma questão que é meramente ecuménica, poderia acarretar para o Brasil alguns problemas nas relações com o continente africano. Nós sabemos que neste momento as relações com a África, principalmente desde que saiu Lula da Silva, esfriaram bastante. Com o Bolsonaro, essa política virou-se mais para os Estados Unidos. O paradoxal disto tudo com Ana Maria Lourenço é em buscar situações que juridicamente estão ultrapassadas há muito. É o caso do Lava Jato, o caso do Odebrecht.
E o jogo político em Luanda? Sabemos também que Angola já está num contexto pré-eleitoral. Acha que esse ataque da TV Record contra a primeira-dama também não seria para afetar a imagem do presidente João Lourenço?
Pode ter sido uma vontade, porque a TV Record também tem um problema que também não podemos escamotear. Quer a TV Record, quer o grupo Zap, foram, digamos, sancionados pelo respectivo Ministério das Telecomunicações de Angola quanto às suas emissões, porque os respectivos detentores, os cargos dirigentes, não eram angolanos, de acordo com a lei nacional. E a IURD, como detentora do canal, não acolheram bem essa situação e, portanto, podem ter sido também uma forma de protesto. E, portanto, tudo isso pode servir para a campanha contra o presidente, naturalmente contra o seu partido.
A oposição angolana poderia se aproveitar desse ataque da TV Record para tentar ganhar terreno, digamos assim?
Seria um erro político da oposição angolana. Até porque, se verificar nas páginas sociais, mesmo os principais opositores do regime pegaram na altura e mais para criticar a TV Record do que propriamente aproveitar-se. E mais, alguns dos que fizeram foi criticar o governo não ter tomado uma atitude de imediato contra a TV Record e contra a IURD.
Angola poderia responder a esse ataque de que forma?
Na minha opinião, a solução imediata e mais correta, porque o ataque foi a uma pessoa, neste caso a primeira-dama, a Lourenço, colocar a TV Record em tribunal.
Ouviu o angolano Eugênio Costa Almeida, especialista em relações internacionais. E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que o ataque da TV Record contra a primeira-dama angolana poderá fazer azedar as relações diplomáticas? E trazemos agora a mensagem do internauta Lafu Baldé, que diz: com estas acusações, o próprio presidente e a primeira-dama não vão ficar bem. Os interesses do país deveriam ficar em primeiro lugar e a TV Record deveria evitar denegrir o presidente e a primeira-dama. Vamos esperar futuras respostas, comenta Lafu Baldé. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu hoje um apoio concreto que inclui aspectos de segurança, desenvolvimento e ação humanitária face à violência armada em Cabo Delgado, indicou a presidência moçambicana em comunicado. A promessa foi feita durante uma reunião virtual com o presidente Filipe Nyusi. Entretanto, 40 soldados e médicos moçambicanos já concluíram a formação oferecida pelos Estados Unidos sobre táticas de salvamento em campo de batalha. A informação foi avançada pela embaixada norte-americana em Maputo, que garantiu também $730 mil em equipamentos para permitir que os instrutores moçambicanos repliquem o curso em todo o país. E o Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique defendeu esta segunda-feira que o presidente Filipe Nyusi deve responder à notificação judicial da Privinvest no caso das dívidas ocultas. A plataforma considera que, embora o presidente goze de imunidade, a Constituição moçambicana e o direito internacional não impedem Filipe Nyusi de responder em Londres por atos cometidos antes do seu mandato como presidente. As empresas detidas pelo Estado moçambicano passarão a ter comissões de gestão de dívida para o controle do seu endividamento. O anúncio é do Instituto de Gestão de Participações do Estado, que diz que a medida visa não agravar a situação da dívida pública do país, situação que foi agudizada pelo escândalo das dívidas ocultas que veio à tona em 2016. A Associação dos Doentes Angolanos em Portugal acusa o governo de Luanda de empurrar os doentes em tratamento em Portugal para a situação de sem-abrigo ao retirar-lhes apoio ou obrigar o seu regresso. A associação aponta a falta de tratamento específico em Angola e por isso está a ponderar requerer um pedido de proteção subsidiária de abrigo em Portugal ou num estado da União Europeia. E o Fórum Cabindês Democrático não reconhece legitimidade ao deputado Antônio Bento Bembe, do MPLA, para negociar com o governo angolano a retoma da implementação do Memorando de Entendimento de Paz para a província de Cabinda. De acordo com um comunicado, em 2017, Bembe terá, sem aviso prévio, abandonado voluntariamente o fórum. Na Guiné-Bissau, a presidente do Conselho Nacional da Juventude pediu hoje o fim da greve geral da função pública. Após uma audiência com o presidente Mário Sissoko Embaló, Aissato Diallo defendeu que a paralisação de mais de 6 meses está a afetar o setor da educação e que o governo e a União Nacional de Trabalhadores devem dialogar. Esta terça-feira está agendada uma rodada de negociações. E em Cabo Verde, o parlamento marcou para 14 de junho a apresentação do programa do governo, votando depois uma moção de confiança ao executivo liderado por Ulisses Correia e Silva.
DW Deutsche Welle.
As mulheres sequestradas pelos terroristas no norte de Moçambique assumem cada vez mais funções de destaque nas operações militares. O facto consta de mais um relatório da ONG Observatório do Meio Rural, o papel das mulheres no conflito em Cabo Delgado, entendendo ciclos viciosos da violência. A DW entrevistou o autor, João Feijó, sobre a relevância delas entre os insurgentes.
Homens e mulheres são alvos desta guerra, todos são roubados, todos acabam por ter o seu património destruído e todos acabam por sofrer com a guerra, mas o impacto é de facto diferenciado. Enquanto que os homens geralmente são vítimas de violência, de assassinatos, as mulheres são um pouco poupadas à morte e são geralmente raptadas, quer para assumirem funções depois como esposas, ou também como observadoras e como espiãs, mas também algumas combatentes, quer depois também no tráfico de mulheres. As crianças também são, sobretudo, alvo de raptos, sobretudo pré-adolescentes e adolescentes, para depois irem ter a função de crianças soldados. Portanto, são formados, são doutrinados, radicalizados e dado algum treino militar para participar depois na guerra.
A mulher já assume a liderança nas operações?
Normalmente as funções de liderança são assumidas por homens, não obstante terem sido identificadas algumas mulheres a participarem nos ataques, inclusivamente com algumas funções de comando. Mas a função delas é geralmente mais invisível, trabalhando como esposas e como mães e educadoras dos mais jovens, ou também como observadoras e espiãs infiltradas para fornecimento de informações.
Ela atua por coação ou por convicção neste conflito?
A fronteira entre a convicção e a coação é muito estreita, não é fácil de perceber essa diferença. De qualquer das formas, é evidente que algumas mulheres aderem porque são obrigadas, não constitui propriamente uma opção, porque são raptadas, não é? Outras agem por oportunismo, porque identificam ali vantagens pontuais, em termos económicos ou em termos de segurança. Outras envolvem-se por revolta, pelo facto de terem sido vítimas de injustiça ou terem percebido que alguns familiares foram vítimas de injustiça, e outras mesmo por convicção. Então é um fenómeno muito heterogéneo.
Terão essas mulheres mais facilidades de recrutar outras se comparadas com os homens?
Homens e mulheres participam no recrutamento, portanto estes grupos dão importância ao fenómeno do recrutamento. Algumas mulheres assumem essa função também de recrutadoras, sendo que nesse processo de aliciamento de outras pessoas salientam as vantagens que existem do lado do mato. Portanto, alegam que lá não falta comida, que lá serão bem tratadas, enquanto que se permanecerem no local onde estão, poderão ser atacadas e correrão risco de vida, pelo que desta forma incentivam as mulheres aderirem.
O que vos faz desconfiar de que os terroristas traficam as mulheres sequestradas?
De facto, houve um caso de mulheres que conseguiram escapar, que partilharam um episódio de, a seguir ao assalto em Mocima da Praia, algumas jovens que foram raptadas depois de participarem num processo de triagem. Algumas tinham sido encaminhadas para a Tanzânia, alegadamente para ir aprender inglês. Portanto, é uma história que, num contexto de guerra, parece um bocado estranha e parece ser mais um eufemismo para designar fenómenos de tráfico de mulheres. Até porque estas rotas de tráfico de seres humanos já existem na região. Portanto, há rotas conhecidas quer para a África do Sul, quer via Malawi, quer de Moçambique para outros países, pelo que provavelmente estes insurgentes apenas vieram explorar redes de tráfico que pré-existem a este conflito.
Este foi João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, numa entrevista conduzida por Nádia Sulfo. Falamos agora da pandemia. Especialistas ouvidos pela DW defendem que a combinação de vacinas pode ser uma solução para o continente africano, onde uma fatia substancial das vacinas administradas registra baixa taxa de eficácia. Catarina Domingues, de Macau.
As vacinas chinesas, aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, já chegaram a mais de 30 de nações africanas. Os dois imunizantes das farmacêuticas Sinopharm e Sinovac apresentam taxas de eficácia mais baixas quando comparadas à da Pfizer e da Moderna, que, segundo a OMS, garantem uma proteção de cerca de 95%. Mas as vacinas chinesas estão entre as mais acessíveis em África. A DW falou com a epidemiologista chinesa Jennifer Huang Bui para tentar perceber o impacto da utilização generalizada de vacinas de menor eficácia no continente africano. A investigadora do think tank norte-americano RAND realça que qualquer vacina é melhor do que nenhuma vacina. Mas uma vacina com eficácia mais elevada vai ajudar um país ou comunidade a alcançar imunidade de grupo mais rápido. Mas se essas vacinas não são acessíveis em certas áreas ou países, não há nada a fazer, certo? Mesmo com baixa eficácia, se essa vacina estiver acessível, é melhor que nada. Olhemos para o caso das Seychelles, um dos países mais vacinados do globo. 62% da população foi inoculada com os fármacos da chinesa Sinopharm e da Covid Shield, vacina da AstraZeneca produzida pela Índia. Um novo surto em maio obrigou o país a repensar a estratégia de combate à Covid-19. É que perto de 40% dos novos infectados já tinham sido vacinados. Mas nem tudo eram más notícias. Para aqueles que estão protegidos pela vacina, mesmo que estejam infectados, terão uma doença mais leve, ou assintomáticos, ou com sintomas leves. Portanto, a vacina está a protegê-los de doenças graves. Huang Bui alerta que é necessário vacinar entre 80% a 90% da população para alcançar imunidade de grupo. Além disso, nota a especialista, existe um crescente consenso entre os profissionais de saúde de que a vacinação não pode eliminar por si só transmissões e surtos. Quarentenas, uso de máscara e distanciamento social devem fazer parte da estratégia de saúde pública. A combinação de diferentes vacinas também pode ajudar no combate, considera Ben Colling, epidemiologista e docente da Universidade de Hong Kong. Vi um artigo científico ainda em revisão há uns dias sobre a combinação da AstraZeneca e da BioNTech e parece que a resposta foi muito boa. Ao administrar, penso que primeiro a AstraZeneca e de seguida a BioNTech, a resposta em termos de imunidade foi bem melhor do que duas doses da AstraZeneca. E para as vacinas chinesas, eu suspeito que misturar vacinas inativadas com outro tipo poderia ser mais eficaz do que ter duas doses de vacinas inativadas. Huang Bui concorda. Qualquer uma destas intervenções farmacêuticas precisaria de bons ensaios clínicos para mostrar a eficácia e segurança das vacinas. Penso que neste momento estão a ser levados a cabo vários ensaios clínicos. De Macau para a DW África, Catarina Domingues.
DW Notícias.
No Mali, o coronel Assimi Goïta tomou posse hoje como presidente de transição. Além do militar, o político maliano Choguel Kokala Maiga foi nomeado primeiro-ministro, que assim acolhe as exigências dos parceiros internacionais e coloca um civil a liderar o governo de transição até fevereiro de 2022.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que as acusações da TV Record contra a primeira-dama angolana poderão fazer azedar as relações diplomáticas entre os países? Assis Davi, a TV Record não responde pelo Brasil e é apenas uma TV. O Brasil tem liberdade de imprensa e eles falam de todos de forma aberta. Então, se azedar as relações por causa de uma TV, nós aqui somos atrasados, comenta este internauta. Rosário, da Historicidade, escreve: pense que as acusações da TV Record não poderão azedar as relações diplomáticas, mas causam um desconforto na diplomacia entre Angola e o Brasil. Porém, quando se trata de acusações, não significa que há crime contra o alvo, mas sim são desconfianças que merecem ser analisadas pelos órgãos competentes. Carlton da Costa comenta, não acho, porque este problema atravessou das questões religiosas e foi para o lado político, diplomático entre os dois países. Espero que não haja uma guerra econômica, política e religiosa. A ser verdade, assim, colocar em causa boas relações diplomáticas. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma ótima noite.